prazer estar aqui com vocês, em especial hoje, aniversário da nossa querida Itambaracá, né? Estamos comemorando, né, de uma forma um pouco mais simples que a dos outros anos passados. Nós não teremos desfile hoje da cidade em especial, mas teremos a caravana da cauda, né? Com a chegada do Papai Noel, né? E hoje é um dia especial para Itambaracá, porque além da caravana nós teremos distribuição de brinquedos por eles, né? Eles têm um projeto muito bonito e nós ficamos aguardando. O ano passado a gente não conseguiu que ela estivesse com a gente, agora esse ano está presente. Eu acho que para a população de Itambaracá vai fazer muita diferença, vai trazer muita alegria, principalmente para as crianças, né?
Teremos... de dinheiro, né?
No caso, esse ano nós somos uma contenção, vamos dizer, que não foi muito, muito fácil. Entre entrar e sair, foram pouco tempo para fazer fazer a programação, não, para cumprir, né? Não daria. Então, assim, vai ser muito bom, porque isso vem, né, de uma forma, é doação, né? Eles vêm para alegrar nesse programa, e Itambaracá não tem essa despesa. Teremos às 19h30, né, teremos missa, né, na Igreja Matriz, e após, né, durante já teremos a Feira da Lua, né, a participação da Feira da Lua. A nossa praça está toda enfeitada e pronta, né, faltando alguns detalhes ainda para o final do ano, mas assim, o pessoal foi muito eficiente. Tenho que agradecer a secretária Valquíria, a equipe da Secretaria da Educação e todas as secretarias presentes, principalmente a Obras, que foi a que deu mais suporte, ainda pôde estar junto, mas agricultura, assistente social, esporte, todos eles, saúde, todos estiveram ajudando. A gente fez um mutirão aí para deixar essa praça bonita. Então hoje nós estaremos recebendo o Papai Noel da cauda, né, com a carreata, e ver o que tem de diferente para Itambaracá. E comemorando, assim, 68 anos da nossa querida cidade.
O que é que dá para você colocar, Mônica, de esperança para a comunidade diante daquilo tudo que está programado diante da sua administração? O que é que está sendo feito, o que é que não está? Para dar um alento, né? Porque assim, é importante dar um alento para a comunidade, né?
Sim. De imediato, assim, a gente não tem inaugurações para esse ano, tá? Mas, assim, está tudo encaminhado dentro do que a gente pôde... dizer assim, voltar, né? Porque é difícil quando você corta uma gestão pela metade, vamos dizer assim, né? Pelo meio, bem na hora de receber esse recurso, é um pouquinho complicado. Mas estamos aí agora, né? Dani, a gente deve dar início já, início não, né? A licitação, o ginásio de esporte, que é uma esperança de todos os esportistas, é o que Itambaracá mais tem de movimento, nesse ginásio Galegão, né? E a gente já está pronto para fazer o processo licitatório, né? Estamos em vias de fato, vamos dizer assim, né? Essa é uma das esperanças que nós temos, né? Através do programa do governo federal, né, do PAC, vai vir um conjunto poliesportivo para Itambaracá, e do governo estadual, o meu campinho, que é o tão esperado também.
E aonde você vai estar colocando esses dois?
Isso é naquele terreno que fica acima do nosso campão, que a gente fala, né? A gente vai colocar ali e ajeitar todo. Vai ser uma praça poliesportiva. Eu acredito que isso vai somar com o que nós temos já, com essa proximidade do campão. E vai ficar um lugar bem bonito, bem centralizado. Então, também temos as reformas da UBS, que isso nós estamos dando andamento e correndo, que isso é em breve, né? 40 mil para a reforma da UBS Central. E 20 mil para do distrito São Joaquim do Pontal e para o bairro Raul Marinho. E também, ontem eu tive a informação pela secretária de saúde, a Solane, e pela farmacêutica, a Gi, que a gente já está encaminhado à reforma da nossa farmácia. A farmácia da UBS é muito pequenininha. Isso é a parte desse valor que vem, então só temos a somar, né? Isso daí vai lá. Bom, a pavimentação, que a gente já está nesse programa de pavimentação, deve assinar até o dia 15, com o governador.
É porque a nossa região ainda parece que nenhum ainda foi assinado, né, essa aqui da região.
Eu vim aqui, eu não lembro se eu falei para você, que nós somos um dos primeiros projetos a entrar, né? Assim que o governo abriu, nós somos, acho que o terceiro, quarto projeto que entrou. Mas, infelizmente, quando nós colocamos o projeto, o nosso engenheiro saiu, e até fazer a contratação de outro engenheiro, aí eu já estava saindo da prefeitura por 15 dias, e volta e vai, conclusão. Colocamos tudo isso aí, o governo aprovou 3.600.000, porque nós já tínhamos a LED. Mas como a disponibilidade é 5 milhões da cidade até 7 mil habitantes, a gente brigou por isso, né? Quando nós conseguimos esses 5 milhões, provamos que tínhamos a necessidade, nós estávamos encaminhando, eu saí novamente, fiquei 50 dias fora. Na volta, eu soube que já tinha sido assinado os 3.600.000. Consequentemente, 1.400.000 perdido para nós. Batemos em cima, buscamos e nós conseguimos os 5 milhões. É aprovado, é um programa de governo, eu estou dentro das regras, né? Então, por isso teve todo esse atraso para Itambaracá, né? Então, a gente assina para que dê tempo de construir, de sair isso tudo até o ano que vem. A cidade será inteira pavimentada, onde não tem asfalto, será feito asfalto, né? E alguns lugares, como aquela famosa rua a Jorge Copa também é famosa, mas a Mário Teixeira Marinho, tinha um recurso do deputado Diego Garcia, através do vereador Ferrarinho, essa vai ser transferida para o distrito São Joaquim do Pontal, né? Porque esse programa não atinge distritos, então ele só atinge a cidade. E também com isso a gente precisa, né, tá lutando aí para um financiamento agora para recapear essa cidade inteira. Nós estamos fazendo a operação tapa-buracos, porque já estava previsto desde essa entre-sai, nós tínhamos feito a licitação, só faltava comprar o material. Material comprado e material agora colocado. E nós já estamos começando essa operação. Então a cidade pelo menos vai ser inteira tapado buraco. E futuramente, com tudo isso que está vindo aqui, se der tudo certo, se passar pela Câmara, eu falo, se passar, eles acham que é um desafio que eu estou colocando, é um desafio sim, para que os vereadores aprovem, porque o questionamento se vai ter condição, não vai ter condição, tem todas as condições possíveis. Todo o nosso parecer está em cima disso, né, da justificativa.
A capacidade de endividamento do município cabe, é isso, Mônica?
Cabe. O município tem uma capacidade hoje de quase 6 milhões. Ela está quase toda, o nosso teto é 6 milhões, tá? E é pouco perto de muito, mas para nós é muito, né? E assim, quando eu entrei, nós tínhamos 5 milhões e 600 presos, né? Capela mortuária, RECAP, plano diretor e iluminação de LED. Isso tudo a gente veio pagando nessa gestão, porque como a pessoa como a gestão faz financiamento, ela tem um prazo de carência para pagar. A mesma coisa que a gente vai fazer agora, que a gente pretende, eu tenho certeza que a população vai me ajudar e vai mostrar para esses vereadores que a gente precisa, que não é a gestão que precisa, é a cidade que precisa, tá? Nós estamos planejando na nossa programação 2 milhões de recap, a gente consegue fazer a cidade inteirinha, recapear inteirinha, tá? Todo onde a gente precisa, porque o restante do recurso que a gente precisa, a gente já conseguiu. A gente precisa de pelo menos 500 mil para câmeras de segurança, que infelizmente você viu que teve uma tragédia outro dia. Eu falo tragédia, né? Porque morrer, ninguém quer morrer, é complicado. Sim. E a forma como as coisas tiveram que acontecer. Mas assim, está tendo roubo, está tendo muitas ações assim, desastrosas, e a gente precisa colocar essas câmeras para dar uma evitada, né? Para a gente saber controlar melhor. E barracão industrial, que a gente precisa de mais barracão industrial, mas não específico ou industrial, é o reciclável, tá? Porque nós temos um processo que está aí batendo nas minhas costas aí, dizendo que eu tenho que pagar o que está errado lá para trás. Começou em 2014 esse processo, né? E parece que o negócio está mais enrolado. Eu preciso desse barracão. É um barracão industrial, mas é um barracão para reciclagem, né? Para reciclagem. E a gente precisa disso com muita urgência. E como eu não consegui isso no governo, eu pedi isso. Logo que entrei, a gente já pediu. Pediu para os deputados, e foi até o Márcio Nunes. A gente estava preso naquela multa da Petrobras. E, infelizmente, veio a resposta que ele não vai sair de imediato. Então, nós temos que buscar outros recursos, né? E dar condições para essas pessoas que estão lá em vulnerabilidade. E a gente precisa também fazer uma troca de terrenos, porque a Coapar, ela aprovou os nossos terrenos, inclusive foi até para licitação, tem uma parte licitada que é do Casa Fácil. Só que não veio o retorno e a gente ficava batendo em cima disso. Quando a gente conseguiu também, foi próxima à primeira saída em maio, que esse terreno, ele não estava, ele daria muito problema porque ele não tinha parte de infraestrutura. Estavam um tanto longe, eles não prestaram atenção a isso, os analistas deixaram isso passar, na verdade, né? E assim, agora, a gente sabia que tinha que comprar um outro terreno, né? Porque eles perguntam, por que não trocar esse terreno com outro? Porque esse terreno que está lá, ele também vai ser ocupado para área industrial. A gente já tem interessados para que seja construído, seja voltado para essa área industrial, que é muito mais fácil para fazer toda a parte de
infraestrutura.
Infraestrutura para especial para saneamento, né? Que é o problema de casas é mais complicado, é mais oneroso. Aí o que aconteceu? Nesse período todo que a gente foi, que a gente saiu, entrou, não tinha como. Qualquer projeto que eu mandasse para a Câmara, se eu estava em processo, que, como você Sim. diz, de uma investigação, era a mesma coisa que nada. Então agora a gente voltou aos nossos trabalhos com eles e a gente precisa. Né? Os terrenos a gente tem, sabe onde é, eu acho que não é interessante eu falar nem nada, porque, mas a gente tem de acordo com o plano diretor, você está entendendo? Não, é porque assim, nós estamos em negociação, estamos em acordo, já vistoriamos, sabemos quais são os interesses, só que para a população é um ganho muito grande, embora demorar um pouquinho mais, mas a condição para essas casas saírem é ótima. Só que para isso nós precisamos
aquele
da aprovação.
Aquele aprovado já perdeu, então, pela Copa?
Não tem nada perdido. Não. Não tem nada perdido. É eles mesmos que estão. É só eu dar andamento a isso.
Ah, tá.
Independente de sair ou não em gestão ou não, ele vai dar andamento, porque eu não vou fazer só para a minha. Uhum. Né? Então, assim, ele vai, tem que dar continuidade nisso, porque está aprovado. Inclusive, um está listado, só que agora a gente tem que fazer. Eles deram uma abertura para que nós possamos fazer essa troca, vistoriando que também foi uma falha, vamos dizer, no meio do caminho aí, não só a nossa, mas em conjunto, tá bom?
Então agora é a adquisição desse terreno e, consequentemente, para isso precisa de verba.
Preciso de verba, preciso financiar isso pela Paraná Cidade. Aí, questionando qual que é o valor disso, pelo amor de Deus, né? A gente não, Paraná Cidade está lá para ajudar a gente, para facilitar a vida do prefeito, né, do gestor. Então, assim, cada um tem a sua porcentagem, né? E nós colocamos, né, nós tentamos colocar tudo, todos esses processos, porque tem um que tem até 10 anos para você pagar. É bem extenso, tá? O financiamento. E não é uma coisa, não é nada fora da realidade. E o caminhão que a gente colocou para um veículo, no caso, porque nós estamos com problema. Ah, tem tanto prefeito que ganhou o caminhão, tem um monte de prefeito que ganhou o caminhão. Eu fico louca da vida quando eu falo nisso. Por quê? Porque na hora que eu precisava, que estava lá o abençoado do cardápio, que nós estávamos com o ofício, o que aconteceu? Pá, saí. Isso me deixa muito chateado. Agora, me desculpe, tá? Me questionar o porquê de um, porquê do outro, que tem coisa para trocar, eu não tenho necessidade.
Mesmo porque tem a contrapartida também.
Do isso, aí em detalhe. Quando eu entrei, tinha um caminhão que também foi doado, foi solicitação de vereador, né? Tudo bem, só que acontece que o caminhão era X e a contrapartida era X mais um. Não existe essa possibilidade. Primeiro, naquele valor foi feita licitação, deu deserto por duas vezes. Ai, deu deserto porque não fez, não tinha condição, porque a descrição já veio lá da gestão anterior feita. E o que acontece? Essa descrição, o que você descreve, que você coloca no seu edital, é o que você vai receber. E nós não tivemos essa coisa. Não existia. Chegamos, arrastamos até onde deu, não valia a pena. Não tem, porque para começar no primeiro ano, nem dinheiro tinha dinheiro, né? A gente tinha que ajustar isso. E é a mesma coisa que acontece nessa Jorge Copp, que todo mundo fala, por que não saiu a Jorge Copp? Para começar, a Jorge Copp, ela era solicitação da gestão anterior. Aquele protocolo da gestão anterior morreu, acabou. Quem solicitou novamente foi a minha gestão. Nós temos um novo protocolo feito, tá? Só que acontece que a tabela do DR era muito alta. O que aconteceu? Eles foram, chegou num ponto que era 600 mil, eu tinha que dar 700 mil de contrapartida. Falei, gente, esquece, porque é a mesma coisa. Foram vistoriar, lá é uma área alagada, cheia de problema. Então, um negócio que era para 2 milímetros, lá virou para 5, 6 milímetros. O que acontece? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o mesmo recurso, tá? Conseguimos, tudo certinho, o mesmo recurso, uma área um pouco menor. Vai dar uma diferença de duas quadras, que pra gente, a gente faz as duas quadras depois, ué. Por que não, tá? Então, assim, nós não perdemos nada, não. Estamos aí lidando. Nesse do PAC, que vem esse campo poliesportivo, também foi solicitada a energia fotovoltaica, tá? Energia fotovoltaica, ela vai cobrir os prédios públicos e o tratamento de esgoto. Então, isso tudo, somando tudo isso, vai dar 1.790.000. Esse é um programa do governo que, através de todos tudo que vem da Itaipu, foi um resultado.
Eles estavam liberando
enorme.
Três projetos. Quem é que liberaram para Itamaracá?
Então, é isso aqui que eu estou falando para você. Tá? Foi colocado só para Itamaracá, foram colocados esses dois.
Ah, tá.
A gente poderia ter colocado mais um, mas isso foi feito na gestão que eu não estava. E aí, o que acontece? Agora, poderia ter uns 500 mil a mais ainda aqui, mas a gente está aí para buscar os recursos.
A nível de casa popular é isso aí, né? Porque o povo sempre fica querendo. Então, e casa popular, vai ter ou não vai ter?
Vai ter casa popular, deixa eu deixar bem claro isso, independente, a única coisa que nós for atrasado. E eu acho que a população consegue vistoriar e entender isso daí muito bem, certinho. Porque tudo tinha um prazo. Agora era o prazo, agora era a hora de começar, a hora de estar fazendo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tinha um prazo curtíssimo para apresentar. Eu saí novamente, depois de dias eu saí. Gente, ninguém faz nada, ninguém faz milagre. Então vocês me desculpem, eu peço desculpa àqueles que mais precisam, que atrasou. Mas eu tenho certeza que tudo vai ser muito bem encaminhado e eu estou lutando para que isso aconteça o mais rápido possível.
E isso depende de uma união, né? Tanto executivo quanto legislativo.
É que, na verdade, assim, como que eu falo que não sai na gestão? Porque tudo tem uma medição para ser feita dentro, até abril, né? Da primeira medição. Então, era corrida contra o tempo. Quando eu falo corrida contra o tempo, quando eu falo que tem que alguma coisa ir para a Câmara, que tem que ser aprovado, é porque tem que ser aprovado, porque senão não sai, senão a população não recebe. Tá? Então, eu peço, sim, quando eu falo para a população que eu preciso de vocês, eu preciso que vocês se unam a mim e a gente busque junto esses vereadores a aprovação, né, dos financiamentos. Não tem ninguém burlando nada, não tem ninguém fazendo falcatrua, tá? Diferente de muitas outras ações que aconteceram nesse município. Então, assim, se quiserem mais informações, estou à disposição. Nós só temos uma reunião agora. Eu espero que nessa reunião de segunda-feira eles tenham consciência do que está precisando Itamaracá, e eu espero que a população esteja, sim, buscando. Depois eles têm que fazer mais audiências, que é
a sessão extraordinária,
né?
Tá.
Então, assim, a gente vai estar lá.
Ou falar na Câmara, no plenário da Câmara.
Eu estarei pedindo para o jurídico apresentar um documento para eles, porque eu pedi para falar na Câmara segunda-feira, e aí a gente disse que já está o número de... Já está preenchido o número de pessoas a falar. Mas como eles falaram que eu poderia dar essa resposta, então eu vou pedir para o jurídico enviar um documento para eles que eu possa dar a resposta para que a população saiba, porque eu tenho certeza que através da rádio também, lá da rádio, não, daqui também, né? Da Câmara, eles terão essa resposta.
Tá, mas isso foi o que foi questionado na última sessão, presidente?
Sim, na última sessão. Não foi uma sessão nada agradável. Tá, mas foi questionado isso e foi questionado a questão do parcelamento de uma dívida de 2012 a 2015, que era um remanejamento, é sobre o INSS, tá? E essa dívida existe, essa dívida é real, e se a gente não pagar? E foi questionado por que foi perdido o prazo lá do executivo. Falar bem assim, do executivo perdeu o prazo. Não foi o executivo que perdeu o prazo. Eu já vou falar aqui de antemão o seguinte, realmente... Alguém de dentro da prefeitura, que a gente não consegue localizar, mas é uma coisa muito estranha, porque foi esse documento foi aberto, né? Várias pessoas têm acesso a esse documento, deram ciência nesse documento, às 18h07. 18h07, geralmente quem está lá sou eu e mais a secretária de obras, a Milene. E a gente não fez nada disso, não teve acesso a nada disso. E assim... Perdeu-se o prazo de manifesto, mas é só o prazo de manifesto, porque a dívida da prefeitura tem que pagar de qualquer jeito.
Sim.
Entendeu? O que eu podia falar, eu vou enrolar para outra gestão pagar. E aí, o que adianta? A prefeitura vai pagar do mesmo jeito. Agora, questionar aí de onde saiu, a sindicância a gente está aberta, tá buscando, está colocando, mas não é isso que vai resolver o problema de Itamaracá. O problema é que a dívida está lá para ser paga.
Tá, e aí você pleiteia e fala no plenário da Câmara na próxima semana.
Com certeza.
Agora, prefeita, no que tange a situação financeira, como é que está hoje? Está saindo a parcela do final do mês, que é todo
graças a Deus está salvando a gente, sabe? Então, assim, está equilibrada. Vamos conseguir fechar o ano, não da forma como falar que tinha sumido nada. O governo está realmente dando esse respaldo e a gente vai conseguir, lógico. Prefeitura não foi feita para dar lucro, foi feita para usar o dinheiro da forma correta como vem. E nós vamos conseguir.
13º, tudo tranquilo?
Na verdade, 1/5 do 13º nós pagamos em maio, sim, tá? Como os anos anteriores. Então, assim, o restante que falta agora está tudo certo. Já vão receber tudo dentro do prazo, tudo direitinho. Essa questão está bem equilibrada.
É que ontem o presidente em exercício disse na convenção dos prefeitos lá em Brasília que o governo ia dar uma injetada de um bom dinheiro nesse dia 30 agora, por causa, sim, do ICMS que foi tirado dos municípios.
E está sendo providencial para Itambaracá. Já vamos ter, conseguir fazer até a nossa reservinha de janeiro, porque a nossa preocupação é que janeiro já entra, sim, né? Então, assim, não vai ter a mesma sobra que nós tivemos os outros anos, né? O ano anterior, pelo menos, a gente conseguiu ter um equilíbrio maior, né? Mas está tudo dentro do programado. Pelo menos nessa parte eu estou bem aliviada.
Bom, e o seu relacionamento com a Câmara parece que está meio penioso, né? Nesse sentido. Ou tem alguma coisa ainda de cassação? Continua aquele negócio ainda?
Não, graças a Deus, a cassação parou.
Parou, assessora.
Bom, depois de tomar na cabeça de todos os agravos que fizeram, eu acho que chegar no limite de chegar a questionar a decisão de um desembargador é porque realmente tinha muita segurança do que estava fazendo, né? Mas graças a Deus eles tiveram a resposta que mereciam, né? E assim, eu espero que tenha parado. Questão pessoal à parte, mas que vamos trabalhar pela população, né? Tem coisa que nem você está falando, tem vereador que bate na mesa, que diz que faz, mas se você buscar mesmo ver o que está fazendo... Sei não. Eles nunca disseram que eles foram contra mim. E eu vou falar que realmente não foram. Nas decisões, ninguém se opôs a nada. Mas não é a mim, é a gestão. É a população. É isso que eu falo, não é pessoal. Você está entendendo? Agora sim, agora a população, mais do que nunca, tem que cobrar, porque eu passei por um processo que passamos com atraso, porque não fui eu que perdi. Eu perdi só os dias, eu perdi a gestão, né? Eu perdi o que eu estava fazendo, o meu planejamento. Mas assim, o que foi perdido mesmo foi o que deveria estar já no município e infelizmente fizeram isso porque desconfiaram da minha pessoa e desconfiaram da minha gestão. E assim, não foi desconfiança, porque as contas da mesma forma eles aprovaram. Se eles foram capazes de aceitar, eu não sei... Se eles tiveram condição de colocar isso, né, e você vê que eles não aceitaram a decisão, que isso era uma questão pessoal, porque eles foram fazendo agravo em Curitiba, foram fazendo agravo, né? Tomaram umas 8 lambadas aí, mas tá tudo bem, né? Agora, por favor, quem votou nos vereadores que estão ali, todos, não tô falando nenhum nem outro, em todos... Cobrem dos vereadores a posição deles, tá? Hoje nós precisamos fazer esse parcelamento. Esse parcelamento, se não for aprovado, vai parar a prefeitura. Aí você vai vir aqui e aí você vai ver o que vai acontecer. Vai negar todas as minhas contas. Por quê? Não foi eu, a conta não é minha. A conta não é da gente. Esse parcelamento nós vamos pagar uns R$37.500 por mês. 60 meses disso. Gente, pelo amor de Deus... Não vai ter pagamento de funcionário, não vai ter pagamento de ninguém. Vai travar, não vai receber o FPM, não vai receber nada. Vai travar tudo. Ou eles votam a favor, ou Itambaracá para. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. E quanto ao financiamento de RECAP, terreno, câmara de segurança, barracão industrial e automotivos que seja, isso daí é questionável? É questionável. Só que, pelo amor de Deus, da onde você vai questionar um financiamento do Paraná Cidade? Aonde vai? É muito. Ah, não foi informação para a Câmara, porque não é tantos por cento disso, daquilo, do outro. É o que, que o Rodrigo falou, que é da administração. Nós estamos na sala do lado deles. É porque não foi aquilo ali que ele vai parar. E por que eu estou correndo contra o tempo? Porque as câmaras municipais param exatamente no começo de dezembro. E a gente tem mais 10 dias. E se a gente não fizer nesses dias, Itambaracá perdeu novamente. Não é a Mônica, gente. Pelo amor de Deus, é Itambaracá. Acorda, povo. Cobra dos vereadores, tá? Que se for para ser guerra, é guerra. Mas a gente vai cobrar deles para que eles tenham a decência de votar a favor da população. Eu espero isso. Desculpa estar falando isso no dia do aniversário da cidade, mas é um desabafo.
Tá certo, Mônica. Mais alguma coisa que você queira colocar? Mesmo
quero,
porque
sim.
Há uma perspectiva, né? E essa perspectiva, obviamente, fica na cabeça do povo.
Quero.
Né? De repente, pelas suas palavras, de repente o povo fica naquela. E daí, como é que vai ficar o município, né?
Não, e realmente, é sério. É seríssimo o que está acontecendo.
É, porque na verdade é o município quem paga, né? É o povo quem está pagando isso.
E detalhe, tá? Isso podia ter sido negociado na gestão do período que eu estava fora. Isso podia ser negociado. Poderiam ter deixado tudo em ordem. Deixaram perder sistema, sabe, travou a prefeitura, não fizeram a licitação da parte de resíduos sólidos que estava programada, não, ninguém mexeu uma palha, as licitações ficaram paradas, né? Várias licitações ficaram paradas e inclusive essa questão da dívida. Então, assim, a gente a partir de janeiro, eu falo, além de não receber aqui, parou tudo, travou tudo. Então, é uma coisa muito importante. Ah, eu voltei dia 16 de outubro. Gente, corrida contra o tempo. Além de correr atrás de não perder essa questão de
verbas, né?
Verbas. Agora, eu quero dizer para Itambaracá o seguinte. Lutamos pelo Colégio Cívico Militar Municipal. Para quem não sabe, é um programa do governo do estado, tá? E foi ofertado para o nosso município. O questionamento que foi feito, eu não entendi por que esbarrou na Câmara, mas dizem que não tem, segundo o procurador, não tem... lei que justifique, né, isso aí. Se fosse tão ruim assim, açaí é modelo, sabe? Se fosse tão ruim, tem outras cidades que são modelos. Ah, no municipal estou falando. São poucas, mas são. E se tivesse tão errado, vai travar? Vai. Vamos buscar isso. Eu não sei até que ponto agora nós temos tempo para isso. Acho que talvez eu tenha perdido esse tempo, porque parece que foi arquivado. Mas... é uma pena, né? É uma pena, porque a população queria, a população quer. Você está entendendo? E aí, a hora que ela fala que a população quer, e por que que não foi atendido? Muito estranho. Eu desejo a todos os itambaracaenses, a todos nós que amamos Itambaracá, né? Hoje recebi um áudio, um vídeo, de um aluno cantando, eu não sei o nome do aluno, mas é uma gracinha, cantando o hino de Itambaracá. Realmente é de arrepiar. Porque a gente sabe o quanto a gente ama aquela terra, né? Sabe o quanto a gente quer que Itambaracá cresça. E o que eu puder fazer para melhorar a cidade, eu vou fazer. Dentro da minha possibilidade, né? Eu vou fazer. Porque eu acredito na Itambaracá desde criança, desde que eu me conheço por gente. Que aquilo é uma terra de gente abençoada e querida. E nós vamos lutar para fazer dela cada dia melhor, tá ok? Estamos aí... né? Com o turismo, né? Fomentando, graças a Deus, vou agradecer ao governador Ratinho Júnior aqui, que não posso deixar de agradecer todos os programas que disponibilizou e toda a atenção que tem me dado, em especial depois que eu voltei ainda, porque muita coisa nós recebemos carro do César, para equipamentos vai vir 500 mil reais para equipamento das UBS, tudo isso foi disponibilizado depois da volta aqui na cidade, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa demais, né? Agradecer a todos eles e agradecer ao deputado Sandro Alex, ao deputado Márcio Nunes, né? Secretário Sandro Alex da Infraestrutura, né? E o secretário do Turismo Márcio Nunes, que tem me ajudado muito, né? Ontem nós tivemos a formatura do pessoal da Carreta do Conhecimento, né? Com a panificação e confeitaria, que foi também que veio através do deputado Mauro Moraes, que foi muito importante, sabe? Ela deu um destaque, eles viram que o potencial desse pessoal. Quero agradecer também, né, o Diego Garcia, né, Felipe Barros, todos eles que têm colaborado para que a gente faça uma gestão para a melhoria da nossa cidade. Parabéns a todos os itambaracaenses pelos 68 anos de vida, de história, e que a nossa cidade Itambaracá, que quer dizer pedra do amor, como muitos dizem, mas no indígena é pedra de águas correntes, que ela leve para a gente e traga só coisa boa para o futuro. Um abraço a todos.